São da noite a decorrer. Eu penso que assinei a DUE às 10 ou 11 da noite. E hoje, penso que amanhã vai haver, foi já comunicada à CMVM. Portanto, e a missão, obviamente, é garantir a sustentabilidade da TAP, é defender a TAP. E, obviamente, defender a TAP é, penso eu, o objetivo de todos. Teremos certamente diferenças de opinião sobre, em concreto, o que é que isso implica, mas penso que o Sr. Deputado concordará que a sustentabilidade financeira da TAP é uma condição também ela essencial, nomeadamente para questões salariais, direitos dos trabalhadores. É nisso que, obviamente, as duas tutelas estão fortemente empenhadas e, não temos dúvida, dado o currículo, o conhecimento que os novos e os que já lá estavam, e a nova, o Conselho de Administração e a nova a Comissão Executiva têm para conduzir os negócios da TAP e levar a bom porto este difícil trajeto, que foi, no fundo, evitar a falência, evitar a destruição de milhares de empregos, injetar dinheiro muito, muito significativo dos contribuintes portugueses. Temos esse dever de conduzir o melhor possível esta reestruturação e salvaguardar que a TAP se mantém forte, tem condições de crescer, sustentável, e se mantém uma grande companhia aérea. Só queria só acrescentar, na sua intervenção inicial, o Sr. Deputado falou de uma companhia subalterna, pequena. Eu queria apenas, nós nunca, as coisas são sempre as coisas e as suas circunstâncias. E obviamente que não é indiferente, nem para a TAP, nem para nenhuma companhia aérea, o contexto da transição energética. A TAP, bem como os aeroportos portugueses, têm, obviamente, o valor que têm aeronáutico, pelo posicionamento de Portugal, pelas rotas que têm esse valor, isso é um ativo, cujo valor pode ser mensurável, mas há outro ativo de maior importância, relacionado com a transição energética. E isso, há uma coisa que eu lhe posso garantir, Sr. Deputado. Esta dimensão da TAP jamais, em tempo algum, será subalterna. Porquê? Porque Portugal, que é onde, de onde é esta companhia e onde nós temos os nossos aeroportos, não será um país pequeno, subalterno ou periférico na transição energética. E esse ativo é da maior importância. E se o Sr. Deputado ler a RCM, que foi publicada pelo Governo, verá lá esta dupla dimensão da TAP. A TAP enquanto companhia aérea e a TAP enquanto companhia aérea num contexto da transição energética, que é um dos maiores desafios para a viabilidade económica da aviação. Porquê? Porque a generalidade das companhias aéreas, aquilo que enfrentam é apenas têm que comprar jet fuel e vão ter de comprar quantidades crescentes de jet fuel renovável. A maioria das companhias aéreas, isto é um desafio até à sua existência e um custo. Portugal tem, como em todas as matérias da transição energética, a oportunidade de olhar para esta questão que todas as companhias aéreas com a qual todas vão ter que lidar, não como um custo, mas como uma extraordinária oportunidade de crescimento, de valorização estratégica e de solidez financeira da TAP. A TAP tem esse duplo ativo. E com este segundo, e se o primeiro tem grande valor, e não, é, não estamos a falar de uma companhia pequena, aeronáutico, nem Portugal é um país, em termos aeronáuticos, dado o seu posicionamento menor, ou periférico no mau sentido, mas acredito uma coisa, Sr. Deputado. Qualquer valor que possamos atribuir a essas dimensões, uma coisa eu lhe garanto. Não lhe vou dar um valor de quanto é que vale a dimensão, mas uma coisa eu lhe garanto, vale dinheiro e acrescenta valor à TAP. Isso é também uma oportunidade que a TAP deve abraçar. Porquê? Porque, de facto, poder transformar um custo numa oportunidade, penso que é algo que deve ser avaliado e que constitui uma oportunidade muito significativa que não é, de facto, de todo de desvalorizar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falta responder à questão dos contratos de gestão e da comissão de vencimentos. Eu agradeço muito o jet fuel renovável, mas estas perguntas é que importava que fossem respondidas. Muito obrigado.
Sr. Ministro.
Sr. Deputado, como bem sabe, o jet fuel é das maiores, de umas despesas mais relevantes de uma companhia de aviação e, portanto, não é uma questão de sumenos, é mesmo uma questão central para a aviação. Sobre as duas questões que coloca, já respondi a essa matéria no início, obviamente que o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças tratarão da questão da Comissão de Vencimentos, reporão a normalidade societária na TAP, completarão os órgãos sociais e é aí que serão resolvidas as questões suscitadas pelo Sr. Deputado.
Sr. Deputado, bom dia.
Sr. Presidente, há aqui uma questão muito objetiva, que foi a pergunta que foi feita sobre dois aspectos. Os contratos de gestão para a administração da TAP se estão feitos, porque a lei obriga a que eles estejam feitos e em vigor, e sobre a questão da comissão de vencimentos, como é que se resolve haver uma remuneração que está assumida e uma comissão de vencimentos que tem de validar essa ou outra. Mas há de ser resolvido. Eu agradeço a resposta do há de ser resolvido, mas a pergunta foi como é que se resolve, como é que vão fazer. Muito obrigado.
Sr. Ministro.
Como iremos resolver e quando resolvemos o Sr. Deputado saberá e terá a oportunidade de fazer as perguntas que entender. Como nós hoje ainda não resolvemos, não lhe consigo dizer muito mais que isso. Não me leva mal, Sr. Deputado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
É a mesma, Sr. Deputado. Não há hoje contratos de gestão, mas haverá seguramente contratos de gestão.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Vamos fazer algum silêncio na sala para permitir ouvir o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr.
Senhores Deputados, eu agradecia que fizessem silêncio e não cruzassem comunicação. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há uma enorme confusão, não só nos acontecimentos pelos quais nós estamos aqui a debruçar conjuntamente com o Sr. Ministro, mas nas diversas versões que o Sr. Ministro ou o seu Ministério têm noticiado ao longo do tempo ou declarado até aqui na Comissão de Inquérito. Há pouco o Sr. Ministro foi perguntado se conhecia a cronologia divulgada no dia 28 de Abril e referiu que sim. Se a tinha validado e referiu que sim. Esta cronologia contrasta, por exemplo, com as declarações da sua chefe de gabinete ontem, porque ela, no momento, disse que alguém tinha ligado para a segurança para impedir a saída do senhor Dr. Frederico Pinheiro. A cronologia diz que Frederico, e agora vou citar, Frederico Pinheiro consegue fugir pelas escadas, vários elementos do Ministério das Infraestruturas deslocam-se no elevador para o piso de entrada do edifício, solicitando o seu encerramento, face às situações de furto e agressão descritas. E há aqui, portanto, uma ação de correr atrás de Frederico que foi omitida nas declarações do seu chefe de gabinete. Há, portanto, até aqui uma outra ideia de que...
Vamos, Sr. Ministro, vamos deixar-se ir a comunicação para ser fluida e contínua e depois, no final, terá a oportunidade de responder, Sr. Ministro. Muito bem.
Senhor Deputado, eu espero mesmo que responda. É exatamente esse o objetivo desta inquirição. Passamos para as suas frases sobre a cronologia dos telefonemas. No dia 29 de Abril, 3 dias depois dos acontecimentos, o Sr. Ministro diz: eu não estava no gabinete quando aconteceu a agressão à minha chefe de gabinete e à minha adjunta. Liguei imediatamente ao Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro estava, penso que, a conduzir e não atendeu. Liguei ao Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, a quem reportei este facto. Julgo que estava ao lado do Secretário de Estado, também junto do Primeiro-Ministro, da modernização administrativa, terceira pessoa. Segundo o Ministro, aquilo que foi transmitido foi que deveria falar com o Ministro da Justiça, a quem ligou, quarta pessoa. Vamos ver a cronologia que nos deu aqui. E terá ligado a Frederico Pinheiro por volta das 20h40, ligou ao MAI, ao Ministro da Administração Interna, às 21h10, às 21h12, à sua chefe de gabinete às 21h30 e só às 21h52 é que ligou ao Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. E só às 22h53, uma hora depois, é que ligou à Senhora Ministra da Justiça. Isto não é o ligar imediatamente ao Primeiro-Ministro, que se subentende nas suas declarações, que ainda nem sequer estava no Ministério quando tentou fazer, e que logo, de imediato, ligou ao Sr. Secretário de Estado Adjunto. Por isso, há aqui, claramente, uma falta de fidelidade a uma cronologia, porque não há uma cronologia, há várias cronologias consoante o momento em que as informações são dadas. Mas é um pouco incompreensível, para dizer o mínimo, dizer-nos que chegou ao Ministério, estavam lá os membros da polícia, os agentes da PSP, e não lhes referiu que faltava o computador, ou pelo menos ninguém nos disse ainda, foi referido aos agentes do PSP que faltava o computador e que queriam instar para ir buscar o computador. Não disseram porque tinham dado prioridade ao SIS, coisa que o Sr. Ministro não sabia. Veio-nos dizer que só hora e meia depois é que teve conhecimento que a sua chefe de gabinete afinal tinha ligado ao SIS, ou que o seu secretário de Estado Adjunto lhe tinha dito que deveria ligar ao SIS. Mas então tínhamos lá os agentes da PSP, que poderiam ter sido logo desencadeados alguns esforços no sentido de rever o computador, não lhes fizeram essa ação. Falaram com o SIS e depois o Sr. Ministro falou com a Polícia Judiciária, com o Sr. Ministro da Justiça, com a Polícia Judiciária, e não referiu o SIS. Então nós tivemos, ao mesmo tempo que o Sr. Ministro estava a falar com o seu diretor da Polícia Judiciária, o SIS a ligar para o Sr. Dr. Frederico Pinheiro, a ir reaver o computador, e a Polícia Judiciária a fazer o triste papel de, no dia seguinte de manhã, bater à porta do Sr. Dr. Frederico Pinheiro e não ter nenhum computador para ir buscar, porque não sabia sequer que outros já estavam em caminhar. Mais, motivos para a exoneração. Do Dr. Frederico Pinheiro. O seu despacho fala de comportamentos incompatíveis. No dia 29/4, para além de comportamentos incompatíveis, é somado a isso a sonegação da informação. No dia 17/5, ontem a sua chefe de gabinete soma a isso mentiras e esquecimentos. E ontem soubemos que se acrescenta também a ideia de que há, afinal, câmaras de videovigilância que poderiam ser desencadeadas para poder validar a versão dos acontecimentos da senhora chefe de gabinete. Hoje, diz-nos aqui o senhor ministro que não só tudo o resto era verdade, como ainda soma desobediência à instrução do chefe de gabinete, mentir a colegas, mentir a si próprio, não atendimento de telefonemas, haver pessoas que tinham dito que não conseguiam trabalhar mais com eles e, pasmem-se, por tirar cópias muitas e altas horas da noite. Bem, nós vemos que há aqui uma condução da informação cada vez revista ao longo do tempo. Vamos agora para a questão da informação. A informação que estava no computador foi fundamental nisto tudo. Aparentemente justificou a ação para impedir Frederico Pinheiro de sair do Ministério. Curiosamente, não justificou a ação para impedir a entrada de Frederico Pinheiro no Ministério, e esse é um aspecto que também não é irrelevante na segurança. No entanto, o senhor ministro aqui referiu, e ontem ouviu o senhor chefe de gabinete, e não o referiu neste espaço, por isso eu admito que seja confortável com o que ela disse, que ela esteve mais de um mês com documentos que estavam no computador de Frederico Pinheiro e que não havia mais nenhum lado do Ministério das Infraestruturas, que os classificou, mas continuou sem ter acesso a eles no Ministério das Infraestruturas, que não sabe como é que é possível classificar um documento e garantir que só algumas pessoas é que têm acesso a eles, que só pode ser aberto em determinados computadores, que nem sequer o tinha no Serviço de Gestão Documental do Ministério das Infraestruturas. E diz-nos hoje o Sr. Ministro que, bem, mas o problema não era só o computador, porque ele, às altas horas da noite, tirava muitas fotocópias. Bem, e quando ligou para o SIS, quando falou com a PSP, quando ligou para a Polícia Judiciária, não referiu que ele tinha muitas fotocópias também? Isso não era uma ameaça, e termino com esta frase, Sr. Presidente, isso não era uma ameaça também à segurança do Estado da mesma dimensão que o computador? É que se era, é coerente com o que o Sr. Ministro nos disse aqui. Se não era, é incoerente com esta ideia que só o computador é que tinha informação factual, ou então tirar altas fotocópias a altas horas da noite não era necessariamente de documentos classificados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro.
Não há propriamente aqui perguntas. Oh, Sr. Deputado, a maioria das coisas que refere não tenho nada a acrescentar face ao que já foi dito sobre esses exatos termos. O Sr. Deputado disse aqui prioridade, pois ainda disse que eu liguei ao SIS. Sr. Deputado, não houve nenhuma prioridade ao SIS. A prioridade, como já foi amplamente demonstrada, foi chamar a PSP. Foi dito, foi segurança, foi chamar a PSP. O segurança do Ministério das Infraestruturas ligou à PSP mais do que uma vez. As minhas adjuntas ligaram à PSP mais do que uma vez. E a minha primeira chamada é sobre a PSP. Portanto, Sr. Deputado,